Rádio Paulistano apresenta CAP em Foco, com Augusto Silvestre.
Olá, comunidade paulistana, aqui é Augusto Silvestre, do CAP em Foco. Acabei de assistir uma palestra brilhante, magnífica, neste mês de novembro azul, com o tema câncer de próstata, com dois mestres. Mestre pai, Antônio Carlos Pompeu, mestre filho, Alexandre Pompeu.
Antes de começarmos a entrevista propriamente dita, gostaria de destacar alguns pontos que o Dr. Pompeu mostrou durante sua palestra e que valem ser ressaltados. São eles:
o câncer de próstata
é o segundo câncer que mais mata, perdendo apenas pelo câncer de pulmão. Prevenção e recomendações: incrementar a ingestão de frutas, cereais, sojas e derivados na alimentação, reduzir a ingestão calórica, por exemplo, de gorduras, evitar carnes vermelhas, sempre com bom senso, claro. Parar de fumar, praticar atividades físicas. Só para se ter uma ideia, um dos slides que o doutor expõe durante a sua apresentação mostra a composição da dieta alimentar dos povos do Ocidente e dos povos do Oriente. Hábitos ocidental: vegetação, 35%. Produtos de origem animal, 40%. Outros, 25%. Hábitos oriental: vegetação, 80%. Produtos de origem animal, 6%. Outros, 14%. Já num segundo momento, o Dr. Alexandre Pompeu também nos mostrou destaques importantes da parte da cirurgia robótica pelo mundo. Um deles é que 5 milhões de pacientes já operaram via robô. Mais de 60 mil cirurgiões são treinados. Quase 5 mil robôs estão instalados no mundo todo, isto em 64 países. E uma cirurgia está começando a cada 60 segundos. Agora vamos para a entrevista propriamente dita.
Primeiro vamos aqui respeitar toda a história, começar o nosso papo com o Dr. Pompeu. Dr. Pompeu, conta pra gente um pouco um resumo do que foi essa palestra aqui hoje.
Essa palestra faz parte de um movimento que é mundial, que denominou-se e denomina-se Novembro Azul, que é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer da próstata, que tem uma importância muito grande pela sua alta incidência e mortalidade. Para que se tenha uma ideia, o câncer da próstata é o tumor mais frequente dos homens após os 50 anos. E é a segunda causa de óbitos por tumores nessa faixa etária. Então, esses números de per si já dizem a importância do câncer da próstata. Agora, existem outros fatos que devem ser destacados. É que esse câncer é letal, mas se diagnosticado precocemente, em fases iniciais, quando ainda está localizado, a medicina hoje em dia tem condições de curá-lo. E nós curamos de maneira pouco agressiva, quer pela cirurgia ou pela radioterapia de última geração, mas a cirurgia, com o avanço da técnica robótica, transformou essa cirurgia com alta eficácia e pouca agressividade. E eu vou deixar esse tema, porque eu sei que você está entrevistando também o Alexandre, que é especificamente sobre isso, para que ele abra mais o leque sobre esse capítulo cirúrgico da câncer de próstata. Mas eu quero alertar, o que é mais importante são as mensagens. A primeira coisa é esta, que o câncer em fases iniciais é curável. Portanto, nós temos que diagnosticar esse tumor em fases iniciais. Porém, nós temos um problema, é que em fases iniciais, em geral, esse tumor é assintomático. Então, nós temos que conscientizar a população que faça os exames preventivos na fase em que ele está assintomático. E não quando ele já está com sintomas urinários muito severos ou das metástases, como, por exemplo, fraturas ósseas, fratura óssea patológica, etc. Essa é a mensagem fundamental. E deve-se destacar ainda alguns outros detalhes do tema, né? É que o diagnóstico tem que ser precoce e envolve ir ao médico nesta fase assintomática. Existem custos, tem custo em exames especializados. Então, tudo essa é uma atmosfera que precisa ser bem equacionada. Mas, de qualquer forma, em resumo, o câncer de próstata tem grande importância, pelas razões já citadas, e que o tratamento, nós não conseguimos, não temos como preveni-lo. O que nós devemos é fazer diagnóstico precoce para tratar visando cura. O tumor avançado, o tumor metastático, nós não temos ainda condições, nesse momento, de oferecer a expectativa de cura, mas sim de prolongar vida com qualidade de vida. Portanto, senhores, ao chegar aos 50 anos, com sintomas, ou sem sintomas, procure o seu médico para avaliar, entre outras coisas, a sua saúde geral, mas também o tumor de próstata, porque ele pode ser assintomático e pode levá-lo à morte.
Maravilha, doutor. Do outro lado, temos o Alexandre aqui, que está debutando, né, com a parte robótica, 15 anos aí, pelo que você contou, você começou com 2000 e...
Comecei em 2009, treinamento, né?
Conta pra gente como é que foi assim, o seu início e como é que está isso hoje, porque você deu uma aula maravilhosa, como seu pai também deu uma aula na parte da doença.
Graças a Deus, hoje a cirurgia robótica ela se democratizou pelo mundo. Antigamente era muito mais difícil a gente fazer esse treinamento. A gente precisava ir para o exterior para fazer o treinamento, precisava ir para os Estados Unidos, para a Europa, para ficar anos e anos treinando. Hoje em dia não. Hoje em dia, graças à Sociedade Brasileira de Urologia, e meu pai foi presidente nesse momento que a gente conseguiu isso, a Sociedade Brasileira consegue emitir certificados para que o médico possa fazer a cirurgia robótica, o que democratiza e facilita muito o treinamento nosso aqui. Hoje em dia a gente consegue fazer treinamento aqui no Brasil, por exemplo. Consegue pegar certificados aqui no Brasil. Eu tive que pegar meu certificado nos Estados Unidos, por exemplo, porque a gente precisava ir. Se fosse há 10 anos atrás, se você quisesse ir ser um cirurgião robótico, você precisava ir para os Estados Unidos para fazer o treinamento, para tirar a certificação e aí sim ter a certificação para conseguir operar aqui no Brasil. Então, graças a Deus, hoje em dia, isso se democratizou e a Sociedade Brasileira de Urologia tem um papel fundamental nisso.
Hoje, suas cirurgias são praticamente via robô, é isso?
Para câncer de próstata, olha, eu acho que nesse ano eu não operei nenhum paciente por via aberta ou outra via. Acho que nos últimos 5 anos eu não me recordo, se falha a memória, de ter operado nenhum paciente por via convencional ou via laparoscópica, é somente robô, porque realmente ele traz um benefício tanto para mim, que opero sentado, pro paciente, que é uma cirurgia mais rápida, né? Então o paciente recupera mais rápido, vai embora mais rápido, sangra menos, etc. E eu sempre falo isso para os mais novos que estão comigo. É legal operar por robô. É legal. Você lembra da infância, videogame, essas coisas, sabe? Então se torna muito legal isso.
E a segurança, você se sente muito mais seguro?
É, a resposta para mim é sim, porque a minha visualização é melhor. Então como eu tenho uma visão melhor, eu enxergo melhor grandes vasos, por exemplo, então o risco de sangramento é menor, sangra menos realmente. Então eu consigo cauterizar melhor. Consigo fazer uma costura mais hermética, né? Então mais fechadinha, porque eu estou olhando o que a gente está fazendo. Então, realmente, em termos de efeitos colaterais, a cirurgia robótica, ela traz benefícios frente a uma cirurgia convencional.
Você tem condições de falar pra gente onde você acha que vai chegar essa tecnologia?
Eu acho que a cirurgia robótica vai chegar na telecirurgia, né? Operar pacientes em outros países, isso já tem, isso já foi lançado. Inclusive, tem um brasileiro que faz parte desse momento de telecirurgia mundial. Claro que isso vai esbarrar na ética, vai esbarrar em políticas de saúde pública, mas hoje em dia, por exemplo, um colega americano operou pacientes em Angola, vários pacientes inclusive, sem nenhum problema a princípio. Isso não foi um teste em humano, isso foi legalizado, isso foi testado inúmeras vezes antes de ser feito, isso foi testado, operamos animais, operamos tudo, e depois para fazer em humanos. Então realmente eu acho que onde vai chegar, há um tempo atrás, um ano, dois anos atrás, caiu a patente da empresa que fazia, né, o robô. Então eu acho que o preço deva cair agora quando lançarem os novos robôs, o que vai facilitar, né, os hospitais mais, entre aspas, simples e hospitais públicos a adquirirem um robô e trazerem esse benefício para o paciente.
Maravilha. Dr. Pompeu, com a sua experiência, como é que você enxerga o futuro para uma cirurgia não invasiva? Como é que você vê esse futuro?
Veja bem, eu gostaria de responder uma outra coisa. Eu gostaria de responder aonde nós chegamos. Será que nós vamos chegar um dia ao tratamento não invasivo, ou seja, só medicamentoso ou preventivo? A resposta é esta: o futuro, nós vamos desenvolver para o câncer em geral, não só particularizando o câncer de próstata, nós vamos trabalhar com geneterapia, mudar a genética das pessoas cujos testes forem alterados, nós vamos conseguir vacinar pacientes contra tumores utilizando N tecnologias, de tal maneira que eu acho que o futuro da cirurgia é brilhante do ponto de vista imediato. Mas eu acho que lá na frente, o futuro da medicina vai ser a cirurgia preventiva.
Maravilha. Bom, não quero tomar mais o tempo dos dois aqui. Quero agradecer ao Dr. Pompeu, ao Dr. Alexandre, dar os parabéns. E acho que Novembro Azul é só um foco, né? Novembro Azul devia ser o ano todo azul, como cor-de-rosa também, rosa. Aí, né? Muito obrigado, Dr. Pompeu. Muito obrigado, Dr. Alexandre. Sucesso aí, como sempre. Parabéns.
Nós aqui agradecemos essa oportunidade e este serviço que vocês prestam aqui associativamente, mas que transpira para toda a sociedade.
Muito obrigado. Uma última palavra, doutor Alexandre?
Não, eu queria agradecer também ao Augusto e à diretoria do Paulistano por essa oportunidade e dizer que, graças a Deus, a gente vive um ambiente, e digo o Paulistano, onde tem grandes, grandes, grandes profissionais. Não estou querendo me incluir nisso, mas estou incluindo todo mundo. Realmente a gente vive num networking muito importante, que, graças a Deus, o Paulistano dá oportunidade para falar de temas tão importantes em saúde e em outros temas também. Obrigado.
Rádio Paulistano apresentou Cap em Foco, com Augusto Silvestre.